944-0470.
Temática do dia.
11 horas agora com 9 minutos, temperatura em 27 graus em Lagoa Vermelha, e nós estamos com o nosso Temática nesta manhã de quinta-feira. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante na nossa programação. Todos são, mas hoje a gente preparou um assunto muito legal, principalmente para quem tem filho, para quem tem neto, para quem tem crianças em casa. E a gente já vem trazendo aí uma série de abordagens ao longo desses dias. No programa Temática de hoje, nós vamos dar sequência a essa série de abordagens que a tua Rádio Cacique vem fazendo, com a finalidade de trazer orientações, informações que possam melhorar a qualidade de vida dos adultos, das crianças, das famílias num todo. Nesse mês de janeiro, que é o mês do Janeiro Branco, melhorar a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, também é um objetivo, trazer orientações e informações para a nossa comunidade. Hoje nós vamos falar de um assunto que traz uma série de benefícios. Claro que o nosso foco vai ser para as crianças, mas vai trazer benefícios para adultos também. É um assunto que também possibilita que as crianças fiquem longe das telas, que nós já falamos disso outro dia, socializem, interajam e, acima de tudo, traz uma qualidade de vida saudável. Além das crianças, os adultos também podem se beneficiar, pois há várias formas de trabalhar esta questão. Hoje nós vamos falar de yoga, em especial o yoga infantil é uma das pautas que está conosco hoje aqui na nossa programação. E nós temos duas convidadas. Uma está conosco no estúdio, a outra está longe, até nós vamos perguntar para ela onde é que ela está daqui a pouquinho. Deixa eu cumprimentar quem está comigo aqui no estúdio, que é instrutora de yoga, a Gislaine Bruscato. Um prazer te receber aqui, Gislaine. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os ouvintes. Então, vou começar me apresentando. O meu nome é Gislaine Bruscato, eu sou natural de Ibiraiaras. Estou residindo aqui em Lagoa já fazem 23 anos. E eu vim para cá cursando Ciências Contábeis. Uhum. E fiz a minha formação em 2007. E após eu fiz uma especialização em Controladoria, Auditoria e Perícia. E nesse tempo eu quis entrar na área da maternidade. Então foram vários anos de luta, de dificuldades, eu tive perdas, mas aí no decorrer do tempo deu certo.
Tudo deu certo, né, Gislaine?
Tudo deu certo. E aí quando veio a Emily, eu decidi largar minha profissão e continuar na área da maternidade, cuidando e criando elas. E aí nesse meio tempo chegou a Evelyn e aí eu continuei. Fiquei um tempo com elas, criando, cuidando. E aí, agora, quando elas estão maiorzinha, eu decidi a voltar na minha área profissional. E nesse período, quando eu decidi, entrou a pandemia. E através da pandemia, que ocorreram tantas coisas
Sim,
difíceis, né?
É verdade.
Eu comecei a pensar e vi a necessidade de estudar sobre mente, corpo e espiritualidade. E decidi a praticar yoga. Surgiu a oportunidade de fazer práticas de yoga. E antes de praticar yoga, eu fiz o curso de reflexologia podal, que trabalha a massagem nos pontos dos pés.
Uhum.
E aí eu fui fazer yoga e comecei a gostar. Eu achei engraçado que cada vez que eu entrava no estúdio, eu estava com uns quilos a mais. E quando eu saía de lá, eu saía com uns quilos a menos.
Já saía bem mais leve.
Isso aí.
Que coisa boa. Isso é importante.
Isso. Saía com uns quilos a mais de ansiedade, preocupação.
Sim.
A mente
que pesada. Vai adoecendo a nossa isso. mente, né, Gislaine?
Isso aí. E nesse período surgiu a oportunidade de fazer um curso. Curso de Tantra Yoga. E aí eu aceitei. E já fiz a matrícula em março do ano passado. Eu já comecei o curso juntamente com duas colegas daqui, uhum, de Lagoa. Aí a gente foi para. A gente se deslocava até Porto Alegre para fazer o curso e eu fui gostando e vendo que realmente caiu para mim mesmo, né?
era o que você buscava profissionalmente nesse momento.
Isso, isso aí.
Muito bem. Gisa, vamos trazer para a conversa a nossa outra convidada. E olha que essa outra convidada, ela também tem uma importância significativa porque ela é formadora. Uhum. Ela é criadora do método Arioga. É uma metodologia que alfabetiza emocionalmente as crianças, presente em mais de 7 países e a única com o reconhecimento do MEC. Esta profissional que nós vamos conversar agora juntamente com a Gislaine, ela está há mais de 6 anos formando profissionais. Ela é a formadora da Gislaine. E em mais de 5 continentes para trabalhar com o yoga infantil. Pós-graduada em psicomotricidade, morou e trabalhou na Europa, já viajou mais de 20 países e hoje ela é a nossa convidada. Eu falo da Ariane Jeremias, que está em contato conosco via telefone e é um prazer conversar contigo, tê-la conosco na programação. Ariane, bom dia!
Bom dia, Rudimar. Bom dia, Gislaine. Vocês estão me ouvindo bem?
Estamos lhe ouvindo perfeitamente. Você nos ouve bem também, Ariane?
Estou ouvindo, sim.
Que coisa boa. Muito obrigado pela tua disponibilidade de estar conosco.
Bom dia para quem está escutando a gente de Lagoa Vermelha. É um prazer poder falar um pouco do meu trabalho, um pouco da minha missão, do meu propósito. E compartilhar um pouquinho com todo mundo que está nos ouvindo, que hoje eu vejo o yoga, assim como a Gislaine estava falando, uma necessidade básica na vida de todos os seres, até porque a gente está cada vez mais desconectados da gente mesmo e muita falta de atenção para saber o que a gente está sentindo. E o yoga entrou na minha vida justamente nesse processo de estar, eu venho da área corporativa, e eu estava muito desconectada de mim. E quando eu resolvi parar e entender o que estava acontecendo comigo dentro de uma compulsão que eu vivia, uma compulsão alimentar, o yoga apareceu como uma ferramenta que me ajudou a entender as minhas emoções, a lidar com cada uma delas de uma forma muito mais leve.
Pois é.
Um dos diferenciais do yoga que eu gosto de trazer para todo mundo é que é uma ferramenta que você consegue usar você mesma em qualquer lugar que você estiver, em qualquer momento. Você não precisa de ninguém a partir do momento que você tem ali a prática contínua, porque todos os dias a gente vai aprendendo alguma coisa, mas você pode usar no trânsito, você pode usar na escola, você pode usar em casa. Então, uma técnica, uma ferramenta que a gente tem a liberdade de usar a nosso favor em qualquer momento da nossa vida.
Com certeza. E nós, na função de rádio, Ariane, a gente quer mostrar para as pessoas que existem formas da gente cuidar do corpo, cuidar da mente, da nossa saúde emocional, fazendo os mais diversos tipos de atividades, que o objetivo é prevenir do que ter que remediar depois. Tem como sintetizar para nós, Ariane, o que é o yoga?
Sim, o yoga é uma filosofia de vida que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com religião. Existe um grande mestre que ele fala, se você tem um corpo, se você respira, o yoga é para você. Então, o yoga ele é uma filosofia de vida que ele faz com que a gente olhe para dentro. Que eu trabalhe primeiro o meu amor próprio, o meu respeito a si mesmo, a minha verdade. Porque a partir disso eu sou capaz de respeitar o limite do outro, de amar o outro, de ser verdadeira com o outro. Se você trouxer um exemplo agora mais prático, se a gente observar quantas vezes nós, adultos, eu estou falando agora, a gente às vezes diz sim para fazer alguma coisa para o outro, mas na verdade está indo contra a nossa índole, contra nossos valores, mas a gente fala, ah, não, tudo bem, sim, faço, mas a gente está mentindo para a gente mesmo, a gente está desrespeitando nós mesmos. E ficou comprovado que quanto mais eu me afasto de mim, mais eu me afasto do outro. Então, dentro da filosofia do yoga, ele trabalha justamente isso, essa conexão com o seu interior, para você entender o que acontece da pele para dentro, porque a partir do momento que eu estou equilibrada, que eu estou tenho essa noção do que acontece dentro de mim, o barulho de fora, ele não me desestabiliza, ele movimenta, ele me deixa chateada, ele me deixa com raiva, mas é um curto tempo de espaço que você faz. E as suas reações e ações em relação a isso, elas são muito mais conscientes do que você está fazendo. Então, o yoga, ele traz essa consciência para o momento presente. Se você pegar um estudo, estudos que a gente faz de ansiedade e depressão, que é o maior número de transtorno que a gente tem hoje em dia, o que que é a ansiedade? É o viver no futuro. O que que é a depressão? É sofrer pelo passado. O yoga, ele traz para a gente para o presente. O único momento importante e necessário e inegociável da nossa vida é o hoje, é o que está acontecendo nesse momento. Daqui um minuto eu não sei o que vai acontecer, e o que passou daqui um minuto atrás eu também não tenho mais o que fazer. Então o yoga, ele traz justamente isso, vem para o momento presente. E aí quando a gente traz, Rudimar, para a criança isso, é muito importante porque ela já cresce com essa alfabetização emocional, ela já cresce com essa consciência. Então, as birras, muitas vezes, de uma criança, ou se jogar no mercado, tá lá no mercado, a mãe diz que não, e se joga no chão, esperneia e grita, é porque ela tá o quê? Ela não sabe lidar com as emoções dela. E aí ela vai, o quê? Agir pelo corpo. Então, o nosso propósito, tanto o meu, com a metodologia, quanto da Gislaine, é justamente trazer essa alfabetização emocional. Então, independente a sua cultura, independente a sua religião, o yoga é para você. Por quê? Porque você tem emoções, porque você passa por desafios diários, obstáculos, e você precisa enfrentar eles. Então, é muito melhor, a gente sabe que desafios sempre vão existir, mas é muito melhor que eu passe por esses desafios de uma forma mais consciente, sem tanto sofrimento, e fazendo a pergunta, o que que esse desafio está me ensinando? O que que ele quer me ensinar? E aí a vida se torna muito mais leve.
Com certeza. Gislaine, você que está trabalhando já nessa área, e hoje o nosso foco é a criançada, para a gente dar uma desacelerada, para a gente colocar um ponto de equilíbrio, podemos assim dizer, nós que temos filhos, a gente sabe como que é esse dia a dia. A partir de que idade pode-se trabalhar o yoga com a criançada?
A partir de 2 anos. Eu estou criando turmas de... por faixa etária, de 2 a 4 anos, de 5 a 7 anos, e de 8 a 10, 11 e 12. Essa é a minha modalidade
de trabalho. Isso, e é importante porque para cada tipo para cada idade, para cada perfil, é um foco diferente. Existe uma metodologia, um jeito diferente de fazer essa abordagem, Gislaine?
Isso, conforme a criança está crescendo, né? Conforme a faixa etária dela, eu posso usar o mesmo tema que eu vou preparar a aula hoje, mas com sistemas diferentes baseados na faixa etária da criança. Né?
Sim, acompanhando um pouquinho o teu trabalho, existe uma atividade lúdica, podemos assim dizer, dentro da atividade física, entre aspas, que o yoga também traz para o dia a dia, né?
Isso, em formas de brincadeiras, de atenções, criatividades, desenvolvimento,
sim.
Não justamente só as práticas das posturas,
sim,
do yoga, né?
Mas
como
no adulto
adulto a gente segue um roteiro mais firme,
Um roteiro mais firme, até porque isso. São adultos, né? A criança tem que ter um trato diferente.
Isso, tem que ter um trato diferente.
O que que a gente pode dizer que são benefícios para a prática do yoga para a criançada, Gislaine?
Ele traz melhor o foco, o equilíbrio. Ele desenvolve a criatividade, a autoestima, melhora a autoestima, né? E reduz a ansiedade, o estresse, né? São vários focos que a gente pode...
E a gente pode perceber, conhecendo um pouco do yoga, essa questão da postura. Hoje em dia, se a gente for ver, por exemplo, a criançada que fica nas telas, eles não têm essa preocupação, eles não sabem também, pela imaturidade, do cuidado com a postura, o quanto isso pode trazer de prejuízo, e que já no yoga infantil já começa a mudar um pouquinho isso e já vem benefícios por aí, né, Gislaine?
Isso melhora bastante, né? Até eu aprendi com a Ari e aprendi com o meu professor de instrutor de yoga adulto.
Sim.
Que se a gente passar o dia com o ombro caído para frente, a gente dá uma sensação que a gente está triste, desanimado. Ou se eu ver uma pessoa caminhando na rua com o ombro meio caído, eu acho que está triste. Então, eu vou ensinando as crianças desde já para se sentirem que tem uma boca grande aberta no peito
manter
os ombros para trás, dá aquela sensação de autoestima, de alegria, de melhora, né?
É verdade. Ariane, o corpo, ele fala muito e a gente faz leitura das pessoas, por isso que temos que ter esse cuidado com a nossa postura, que isso influencia em tudo na nossa vida, Ariane.
Com certeza, é muito importante e como a Gislaine estava falando e você estava falando, o uso excessivo de telas hoje, tanto de videogame, a gente fala de celular, de tablet, até a própria televisão, além deles... Não, é prejudicarem, tipo, ansiedade, depressão e tudo mais. E tem estudos recentes que falam... O Brasil é, em primeiro lugar, o número de ansiedade infantil, né? E, então, isso traz muito a parte... Dificulta a parte social da criança, que hoje em dia as crianças não sabem mais socializar. A parte de ansiedade, depressão, a própria violência acontece muito através desses videogames de lutas e morte e tudo mais. Então a criança tá com, o sistema dela tá começando a desenvolver. Então se a gente coloca um monte de agressão, de violência para ela vivenciar, aquilo se torna o dia a dia dela, como se aquilo fosse a vida real. A criança não consegue ter essa noção do que é o mundo imaginário, do que é o mundo real. E além disso, essa estrutura do corpo também. Então, as crianças estão cada vez ficando mais para frente. E a nossa coluna vertebral é um sistema importantíssimo de comunicação, tanto do nosso cérebro para todo o nosso corpo. Então, quanto mais a coluna está curvada, menos oxigênio chega no meu cérebro. Quanto menos oxigênio chega ali, o que acontece? Eu tenho menos clareza. Eu tenho mais reações, eu tenho mais agressividade, eu tenho mais raiva. Então é muito importante quando a gente trabalha com a parte do yoga, que eu falo que é uma modalidade completa, porque ela trabalha corpo físico, então ela vai ajudar você a entender, a alinhar a sua coluna, ter mais flexibilidade, ter mais equilíbrio. E também trabalho o corpo emocional e o corpo mental. E tudo está muito unido. Então, a minha mente, ela está unida com o meu corpo físico. Então, se você está com uma mente muito bagunçada, você vai entrar numa postura de equilíbrio, você não vai conseguir sustentar essa postura, porque tem algo que está desalinhado. Então, é uma prática muito completa. E quanto antes você tiver essa oportunidade de dar esse presente para o seu filho, porque para mim é uma das melhores heranças que você pode dar para o seu filho, é essa alfabetização emocional, melhor vai ser. Por quê? Porque você é uma criança que ela vai crescer com muito mais consciência corporal, consciência respiratória e consciência emocional, que é uma dos maiores presentes que a gente pode dar para uma criança. Imagina uma criança com 2 anos, assim como a Gislaine vai atender aí em Barra Vermelha, Lagoa Vermelha.
Lagoa Vermelha.
Ela vai atender aí em Lagoa Vermelha crianças de 2, 3, 4 anos. Imagina essa criança entrando na adolescência com toda essa consciência. Então, todo mundo fala que é a parte mais difícil, o adolescente, então ele já vai estar muito mais consciente do que ele está fazendo, das ações, das mudanças que ele está tendo, de aceitação, de amor próprio. Então, só tem benefícios, só tem transformação, e eu fico muito feliz de ter chegado em Lagoa Vermelha com a metodologia Yoga, que tem esse olhar individual para cada necessidade de cada criança. Então, as nossas turmas, hoje em dia, elas não são turmas completas, tipo assim, com 10, 15, 20, 30 crianças. Não, são turmas reduzidas. Por quê? Porque o yoga é da pele para dentro. Então, quanto mais tempo de qualidade eu tenho com a criança, de escuta ativa, mais eu entendo o que ela precisa. Então, a nossa metodologia, a nossa aula, eu falo a nossa, a minha e da Gislaine, a gente não trabalha com aulas prontas, a gente trabalha com aulas estudadas para perfil daquela turma.
Sim.
E isso faz com que o nosso resultado seja muito mais rápido.
Com certeza. Gislaine, até quantas crianças se recomenda num ambiente e que tipo de ambiente a yoga pode ser praticada, pode ser trabalhada?
Não há necessidade de um ambiente especial, não especificadamente, né?
Sim.
Mas é necessário ter uma sala preparada, com os tapetinhos, né? Para que a criança se sinta bem, confortável ao realizar as suas atividades, né? E eu vou trabalhar acima, na idade de 5 anos... acima de 5 anos, no máximo 7 crianças.
Sim.
E abaixo de 5 anos, 5 crianças.
5 crianças, isso. Que tu consegue ter um foco bem direcionado para cada uma dessas crianças,
isso.
Né?
Isso aí.
Muito bem. A respiração, nós falamos da questão do cuidado com a postura, que é muito importante, mas a respiração também ela é fundamental dentro desse processo, Gislaine.
Isso, é muito importante mesmo a respiração para a gente poder trabalhar para eles saberem, né, a como fazer as suas respirações. Então, a nossa maneira de
trabalhar,
né, são com as brincadeiras, com jogos, dinâmicas, estratégia específica para essa situação, né, com perspectiva pedagógica humanizada, e vivenciando essa parte da respiração incluindo as brincadeiras,
sim,
né?
Dentro de todo o processo.
E fazendo as posições, né?
Sim.
Das práticas.
Das práticas.
Asanas, isso.
Isso.
E levando a criança a saber a respirar, né?
Uhum.
Fazer
e essa questão, Ariane, da respiração, a importância da forma correta, o que a respiração traz de benefícios, tanto durante a prática do yoga, quanto depois. Ah, eu vou precisar em algum momento me acalmar diante de uma situação. A respiração, ela é importantíssima dentro de um processo de controle emocional, já que estamos falando de saúde emocional. Não é mesmo, Ariane?
Com certeza. Eu costumo dizer que infelizmente, a gente respira errado, todos nós. Por quê? Se você observar um recém-nascido, ele dormindo, ele respirando, você percebe que quando ele puxa o ar, a barriguinha dele vai lá em cima, cresce, e quando ele solta o ar, a barriguinha vai embaixo. Então, ele já nasce yogi. Só que no decorrer do tempo, a gente vai ficando com a nossa respiração cada vez mais curta. Então, eu quero que todo mundo agora que está em casa nos ouvindo, observe. Percebe, imagina que você tem um balão, esses de festa de aniversário, no seu abdômen. Quando você puxa o ar pelo nariz, logicamente, você está expandindo o seu corpo, você está crescendo, você está botando o ar para dentro. Mas o que a gente faz? A gente puxa o abdômen para dentro, a gente contrai ele. E aí, quando a gente solta o ar, a gente expande, a gente faz um movimento errado. O certo é, quando o ar entra, eu vou expandir o meu corpo, o meu abdômen cresce. Quando eu solto o ar, o meu abdômen, ele encolhe e eu solto o ar. Que é a mesma coisa eu pegar um balão de festa, eu encher ele, ele vai crescer.
A gente tá fazendo o teste aqui no estúdio.
Ele vai diminuindo. E o que acontece nessa respiração curtinha? Ela aumenta o nível de ansiedade. E se não bastasse ainda isso, muitas pessoas respiram somente pela boca. E aí a gente vai absorvendo todas as poluições que tem no ar, porque o nariz tem essa função de purificar o ar para entrar dentro do nosso sistema. Então, a respiração, ela é importantíssima para tudo. Aquele ditado clássico dos antigos, dos nossos avós, que é respire 3 vezes antes de responder ou antes,
sim,
de surtar, é justamente para isso, para oxigenar a nossa mente e a gente ter clareza do que a gente vai agir, reagir, responder. Então, a respiração, ela é muito importante. E assim como tu falou da importância de usar no dia a dia, eu tive recentemente uma criança de 10 anos, ela foi fazer uma prova em sala de aula, chegou na hora da prova, deu um branco nela, sabe? Aquele nervosismo,
sim,
que some tudo que você estudou.
Uhum.
E ela falou pra mim, eu olhei a prova, eu não sabia fazer absolutamente nada. E ela começou a ficar nervosa e não conseguia. De repente, ela lembrou da respiração do yoga. Ela parou, botou a mãozinha assim na barriga e começou a respirar. Eu sei disso porque a professora me contou, da escola que eu trabalhava. Começou a respirar, fechou o olho, respirou. Quando ela abriu o olho, ela viu a prova inteirinha resolvida. E ela começou a resolver. Então, essa consciência, esse ensinamento que o yoga traz dentro de sala de aula, ela usa no seu dia a dia. Então, é muito importante. E a respiração, ela tem inúmeros benefícios, tanto para ansiedade, para depressão, para autoestima, para tudo. Tudo que você precisa, a respiração é importante. E é algo que a gente faz, infelizmente, no automático.
Sim.
Mas respiração é vida. Você só considera um bebê, um recém-nascido, que ele está vivo a hora que ele chora. Por quê? Porque é a hora que você expande o diafragma da criança, os pulmões, que ela chora, ela está respirando. E a gente só considera que uma pessoa partiu a hora que ela para de respirar. E nesse processo da chegada e da partida, a gente respira automaticamente, a gente não faz questão nem de saber o que é essa respiração. E quanto mais eu torno ela mais curtinha de respiração, você pode perceber como fica a sua respiração, mais a gente vai desenvolvendo as ites. rinite, sinusite, porque imagina lá um cano que não é que não tá trabalhando só metade dele. Tu vai colocando um monte de coisa ali de gordura. Uma hora ele vai entupir.
Certamente.
Então, então a gente precisa o quê? Se a gente usa toda a capacidade dos nossos pulmões, a gente evita vários problemas respiratórios. Então, o nosso processo dentro do yoga infantil é justamente que a criança volte a ter a sua consciência respiratória, respirar corretamente desde criança.
E é importante esse termo que se usa, a alfabetização emocional, porque não é uma prática que foi inventada e vem sendo alimentada. Ela tem um reconhecimento do MEC, ela tem embasamento teórico, científico, que realmente é importante. E somente quem pratica, quem conhece, quem convive, vê a importância desta abordagem. Desde que você começou a trabalhar isso, só colhendo resultados positivos, com certeza, Ariane?
Sim, graças a Deus. Eu comecei primeiro pela transformação pessoal e eu falei, gente, eu precisava ter tido yoga quando eu era criança.
Sim.
E aí eu comecei a estudar as crianças e o yoga junto, a adaptar, porque eu digo que o objetivo é o mesmo do yoga para adulto, do yoga para criança, só que o caminho para chegar lá é diferente. A criança precisa do brincar para despertar o interesse dela. Então, eu fui trabalhando justamente como que eu poderia trazer a filosofia do yoga, que é realmente o que transforma, que é realmente essa alfabetização emocional, para um linguajar que seja mais adaptado para a criança, para que ela esteja brincando, mas ao mesmo tempo ela esteja aprendendo. Então, desde que eu comecei com esse processo da metodologia e eu fui expandindo, a gente chegou em... A gente faz hoje parte do continente africano, a gente está no continente, a gente está na América do Sul, América do Norte. O ano passado eu fui dar uma palestra em Portugal justamente para falar dessa importância da alfabetização emocional, para eles levarem para a escola. Então tem ganhado muito espaço, cada vez mais espaço, e cada vez mais as famílias estão conscientes da importância disso. E o ano passado eu tive o reconhecimento do MEC, que eu apresentei o meu projeto para eles, toda a metodologia, ela foi estudada e eles reconheceram, e isso faz com que o nosso trabalho seja ainda tenha mais portas abertas, mais, vamos dizer, mais credibilidade, mais valorização. Então eu sou muito grata, porque foi uma sementinha que começou comigo, e depois eu comecei a compartilhar com as crianças que estavam ao meu redor, eu fui vendo como transformava, fui escutando os pais dizendo, meu Deus, o meu filho é outra pessoa. Às vezes eu mesmo chego em casa estressada, ele fala, mãe, para, respira, pensa positivo que vai funcionar, você vai se acalmar. Então a criança ensina o adulto também.
Com certeza, principalmente a criança.
Isso, e Rudimar, uma das coisas que eu percebi dentro do meu trabalho, que vale a gente tocar nesse assunto, é hoje em dia as famílias, elas têm uma rotina meio corrida, e a gente está cada vez mais distante um filho de um pai, a gente não tem mais tempo de qualidade como antigamente, sem energia, sem celular, sem televisão, a gente não tinha o que fazer, a gente tinha que sentar, conversar, fazer as refeições juntos. E hoje em dia está cada vez mais distante isso. Então eu criei uma modalidade que é o yoga em família, que são os pais e as crianças praticando juntos. Então é tempo de qualidade, é olho no olho, é toque saudável, é respirar junto. Porque quando a gente chega na família, a gente movimenta toda a energia. Então toda a família se alinha, toda a família ela sabe usar essa alfabetização emocional. Então é muito válido também. E a Gislaine também tem o yoga em família aí em Lagoa Vermelha para todas as famílias que tiverem interesse de ter tempo de qualidade 100% juntos. Por que eu falo 100% juntos? Porque hoje em dia, às vezes, você está no jantar e brincando com seu filho, você está respondendo uma mensagem e brincando com seu filho, você está conversando com a sua esposa ou com seu esposo e brincando com a criança. No yoga em família, você vai abandonar tudo isso e você vai dedicar 60 minutos exclusivos só para sua família. Então é uma troca muito rica, é muito amor, é muita energia, é muita presença juntos.
Verdade. Tu sabe, Ariane, quando nós começamos a alinhar essa pauta com a Gislaine, eu disse, vai faltar tempo. O nosso tempo, infelizmente, ele nos limita. Gislaine, com certeza, muitas pessoas devem estar se perguntando, tenho interesse em colocar as crianças no yoga, tenho interesse em fazer o yoga em família, como ter acesso ao teu trabalho, como te buscar profissionalmente para esse tipo de atividade, Gislaine?
Então, eu estou trabalhando primeiramente em dois estúdios de yoga na cidade, que é o estúdio Sankalpa, que é o estúdio da Diva Zago, e no estúdio Bela Vibe, que é o da Laila Nasser. Até tenho muita gratidão por elas, agradeço pela oportunidade que elas têm me dado. E eu estou formando as turmas pelas faixas etárias, e no Yoga em Família eu recebo as famílias nos estúdios para atender e também faço residencial.
É isso, eu ia perguntar, por exemplo, tem uma família lá, o pai, a mãe, três crianças, mais alguém que queira, bom, dá para vir aqui em casa para a gente fazer um yoga no nosso espaço, no nosso ambiente? Tem como, Gislaine?
Tem como, sim.
Olha só que legal.
Isso, eu levo os tapetinhos... E aí levo a
o que
a
precisa,
aula,
sim. Isso, preparo e aí trabalha com todo mundo.
Isso, agenda horário com a família, né? O melhor horário para a família se estabelecer para isso e
aí faz. Aí eu faço. Muito bem. 11h40, a gente já estourou o nosso tempo. Deixa eu agradecer. Ariane, muito obrigado pela tua disponibilidade, que não nos falta oportunidade de conversarmos novamente. Um bom trabalho para ti e muito obrigado por dividir conosco essas informações.
Gratidão demais, gratidão a todo mundo da rádio por dar essa abertura para a gente falar sobre isso, de levar essa informação para mais pessoas. Contem comigo e com certeza é só o primeiro de muitos. Obrigada.
Nós que agradecemos, com certeza. Gislaine, eu também quero te agradecer. Não vai faltar oportunidade, tu tá aqui pertinho sempre. Surgiu um assunto, a gente vai te trazer para a conversa. Muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho e por dividir conosco essas informações que às vezes passam tão despercebidas no nosso dia a dia, a gente não percebe tamanha importância. Bom trabalho, Gislaine.
Eu quero agradecer a oportunidade também, agradecer aos ouvintes e dizer que as 5 primeiras pessoas que entrarem em contato através do Instagram, do meu número de WhatsApp, que eu vou deixar...
Vamos anotar já o número do WhatsApp.
O meu Instagram é Giza Yoga e o WhatsApp é 549-9696-0142.
Muito bem, vamos repetir aqui, ó, 549-9696-0142.
Vocês que ligarem e disserem que ouviram aqui na rádio, né, essa entrevista, e entrarem em contato comigo, vai ganhar uma aula gratuita.
E aí já vão saber bem como é que funciona. Bom trabalho, Giza.
Obrigada.
Muito bem, nós vamos para o intervalo correndo. Eu volto em seguida para a finalização já do nosso programa.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.